Agora eu quero compartilhar com você a palavra que Deus colocou no meu coração para esse culto de oração. E eu estou com o meu coração ardendo com essa mensagem. Eu quero transmitir o que Deus colocou no meu coração para o teu coração. Que o Espírito use essa mensagem para abençoar a sua vida nessa noite. Eu coloquei um tema para essa mensagem: vitória é certa. Nem sempre a vitória é certa, queridos. Mas em cima desse texto que eu vou ler para você, você vai ver que a vitória é certa. Vou ler para você a passagem que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. É um dos episódios assim, bem marcante na história do povo de Deus. E eu quero ler para você. A partir do versículo 1 diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é Engedi. Então Josafá teve medo. A gente está falando de um rei. Teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Começou com ele, com esse líder. É por causa do medo que ele enfrentou. Ele resolveu buscar a Deus. E aí fez uma decisão sábia. Ele apregoou jejum em todo o Judá. Fez uma convocação, um jejum para toda a nação. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha aí o que, que faz uma situação de crise, de luta, de medo. As pessoas saem para buscar a Deus. Pôs-se Josafá em pé na congregação, e eu quero que você visualize, está ali uma multidão na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, e ele rasga o coração dele numa oração. Olha que oração é essa, gente. Que coisa linda de Deus. Também está registrado. Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Ele não está com dúvida, não. Ele está afirmando através de uma pergunta. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. Porventura, o nosso Deus, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Promessa que foi feita, tu não cumpriste isso, Senhor? Sim. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Que oração linda demais! Ele prossegue: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão a pago agora, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, daquela terra que tu nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Que oração incrível. Louvado seja o teu nome. E aí, depois dessa oração, o povo todo em pé, participando desse momento, todo Judá, de pé, diante do Senhor. Estou no versículo 13. Também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Nós estamos falando de famílias inteiras, em pé, diante do Senhor, numa convocação de jejum, para invocar o nome do Senhor. Nesse momento, versículo 14 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre um homem chamado Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, de uma descendência de levitas. O Espírito de Deus vem sobre esse homem. E aí diz no versículo 15, ele profetiza, e olha a profecia dele: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Você acha que acabou aí nessa profecia? Está muito enganado. Olha o que ele diz, versículo 16: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Ele dá toda a localização de onde estava o inimigo. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, quer ver a surpresa grande? Não tereis que pelejar. Como é que eu vou para uma batalha e eu não vou pelejar? Que conversa é essa? Tomai posição, toma uma posição. Ficai parados e vede o salvamento, o livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Eu nem sei se eu preciso pregar, depois de ler esse texto todo. Você pensa que acabou? Não, que eu estou curioso, o que aconteceu? Próximo capítulo, versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, um rei se humilhando na presença de Deus, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Aleluia. Aleluia. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor. Começou um culto, adoração. Também depois de uma palavra profética dessa, tremenda. E em voz alta, louvaram, adoraram ao Senhor. Olha, queridos, no meio dessa crise toda, a gente que nós estamos vivendo, nós temos que adorar o nosso Deus. Há poder no louvor quando a gente adora o Senhor. E aí, para terminar, pela manhã cedo, imagina que noite, que horas que acabou essa reunião, eu não tenho ideia. O que é que eles fizeram? Mas eu queria estar ali, participando, dando um abraço em algumas pessoas, aproveitando. Se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Lá vão eles para a batalha que Deus disse que eles não tinham que batalhar, fazer nada. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus. Olha a confiança de novo, convocando o povo para confiar. E estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando
à frente dos exércitos louvassem a Deus, dizendo, dá para você dizer junto comigo, se você está me acompanhando, render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você já imaginou uma música de adoração com essa passagem, render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre? Um povo que estava com medo, acovardado, intimidado, não sabia o que fazer, eles agora estão indo para a guerra com um grupo de cantores na frente. Isso é loucura. Você não faz um negócio desse. Você passar essa estratégia para qualquer general, ele vai dizer, está fora, não existe isso, isso é ridículo. Pois olha, as coisas de Deus confundem as coisas dos homens, porque a sabedoria de Deus é uma coisa incrível. Ela, na realidade, vai de encontro a toda a inteligência humana. Ele quebra todo o paradigma. Se a gente acha que vai ganhar essa batalha com um grande exército, não é? Vai ganhar com louvores e adoração ao Senhor. Na realidade, eles acabaram um culto, celebrando a Deus, já acordaram na mesma empolgação, na mesma vibe, lá, vão eles, vamos. Quando Josafá disse, aí, que tal, vamos continuar nesse louvor a Deus, que nós estamos confiando agora no Senhor, vamos embora. E eles saíram adorando ao Senhor, render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começaram a cantar e dar louvores. Eu estou no versículo 22. E depois vou trazer só alguns pensamentos em cima desse texto. Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha, queridos, Deus agiu. Você está achando que Deus está de braços cruzados, sem ouvir nosso clamor, sem saber o que está acontecendo no mundo? Esse mundo não está largado aí não, queridos. Deus é soberano. Ó, versículo 23. Porque os dos filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir. Eles vieram com exércitos para atacar. Um brigou com o outro. Eles se mataram. Eles se destruíram até exterminar um ao outro. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Eles não só brigaram contra um grupo de aliados, como depois eles se voltaram uns contra os outros e se mataram. Então, você acredita nisso? Que loucura é essa? Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, eles foram para ver uma multidão. Estou no versículo 24. E eis que eram só corpos mortos que jaziam na terra, sem nenhum sobrevivente. Olha, queridos, que coisa impressionante. Que vitória é essa, gente? Por isso que eu tive que colocar um tema assim, que a vitória é certa. Mas a vitória é certa quando o Senhor luta na batalha. E eu quero falar um pouco sobre essa vitória certa. Em primeiro lugar, a gente está vivendo tempos difíceis, nós sabemos disso, eu quero até passar rápido disso, essas guerras que nós estamos vivendo. Quanta guerra, gente. Você não está cansado, não? Você não está cansado das redes sociais, de tanta guerra, de gente brigando, criando confusão? Guerras de ideologia, agora racismo. Agora as pessoas foram para a rua para apedrejar, quebrar tudo, um vandalismo. Você não está cansado disso, não? A crise que nós estamos vivendo na área de saúde, gente, quantas pessoas doentes, é real. Esse vírus é real. Fora ele, tem outras pessoas que estão com vários problemas de saúde e que não têm espaço no hospital para serem acolhidos por causa dessa crise. Tanta luta que a gente está travando, tanta guerra. Na área econômica, misericórdia, que Deus sustente. Não é só a nossa nação que está enfrentando essa crise, não. Muitas nações não sabem nem como vão sobreviver depois. Minha pergunta é, qual é a posição do Senhor nessa história toda? Qual é a posição? Isso me leva ao primeiro ponto que eu quero pensar com você. Olha só, olhando para esse texto, ficando assim cheio dessa mensagem de que o povo de Deus foi invocar o nome do Senhor. O Senhor disse, essa batalha é minha. Primeira coisa que eu quero pensar nessa vitória é que
Eu tenho que saber como é que eu vou me comportar diante das más notícias. Ó, queridos, não são poucas notícias, são más notícias. Eu confesso para vocês que eu estou gastando agora pouco tempo. Quando eu vejo notícia assim muito ruim, já estou pulando. A gente tem que começar a pensar, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, como disse Jeremias. Eu não vou ficar enchendo meu coração de coisa ruim, não. Por isso que eu quero te encorajar nessa noite a olhar para o Senhor, a confiar no Senhor, a olhar que a vitória é certa. Ele vai nos dar essa vitória, porque Ele está nessa batalha junto com o seu povo. Então, imagina um exército se levanta. O que você faz quando um exército se levanta? Olha, o medo é um dos piores inimigos que nós temos, é o medo, gente. Paralisa. Você não faz nada. Você não faz absolutamente nada por causa do medo. Como é que você enfrenta o medo? Você enfrenta o medo sozinho? Deixa eu te falar uma coisa. Nós não temos condições de enfrentar o medo sozinho, não. É o Senhor tem que entrar nessa história toda e tirar o medo. Só Ele pode fazer isso. Só pelo poder sobrenatural. Encher teu coração de confiança nele para que o medo saia. E, diante dessas más notícias, o medo paralisa, né? O salmista já diz aí, Salmo 23, não temerei mal algum. Isso é real? Você tem que entrar no nível do povo de Deus, do povo que adora a Deus, do povo que invoca o nome do Senhor, porque senão você não vai acreditar nisso, não. Não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você tem que entrar nessa dimensão. Quer ver outra coisa? Salmo 91. Meu Deus, que salmo lindo. Eu sei que tem pessoas que adoram o Salmo 91. Eu tenho que ler aqui para você rapidinho. Ó, não vai nem dar tempo de botar aí na tela, eu acho. Deixa eu só ler para você, que é lindo demais. Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. Eu creio nessas palavras de Deus. E da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Nem da peste que se propaga nas trevas. Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Ainda tem mais, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Que tremendo! Essa vitória é certa, porque eu tenho que enfrentar essas más notícias. O que é que eu faço diante de más notícias? Isso me leva a um segundo ponto dessa mensagem. Eu tenho que orar, e depois você vai ler outra vez essa oração de Josafá, que é tremenda essa oração. Você tem que orar em cima da soberania de Deus. Olha, queridos, a minha oração não é em cima daquilo que eu quero. Não é baseada em interesse próprio. Tiago 4:3 diz que a gente ora e a gente não recebe porque a gente pede mal. A gente só pede para coisas do nosso interesse pessoal. E muitas vezes essas coisas não são boas. Eu tenho que orar, não é em cima do meu interesse próprio, não. Eu tenho que orar, não é em cima do que eu conheço, que eu entendo, né? Tem pessoas que parece que querem controlar a situação. Não é no que você acha. Não é você se automedica. Deixa eu até te falar uma coisa, sinceramente. Não é pegar um texto
bíblico, mágico, e dizer, ó, isso vai acontecer. Não é caixinha de promessa, não. É a confiança no Senhor. No Senhor, no poder dEle, na soberania. Deus é soberano. Sabe o que eu vejo nessa guerra aqui? Deus entra e diz assim, eu sou o Senhor. Quem manda aqui sou eu. Quem vai dar as ordens sou eu. Estão preparados? Pois então se prepare para a batalha, que a vitória é certa. Ó, orar em cima da soberania de Deus é orar em cima das promessas de Deus. Exatamente o que Josafá faz. Ele invoca as promessas de Deus. Orar em cima da soberania de Deus é orar em cima do poder de Deus. Ele declara abertamente. Ele diz, Senhor, da tua mão está a força e o poder. E não há quem te possa resistir. Não tem ninguém que possa resistir ao Senhor. Orar em cima das obras passadas. Josafá reconhece o que o Senhor já tinha feito no passado. Olhe para trás, olhe para a sua vida e veja as obras de Deus, as coisas que Deus já tem feito na tua vida. Pois esse Deus não muda, ele continua o mesmo. A vitória é certa. Se prepara, que a vitória é certa. Isso me leva a um terceiro ponto. Que nessa vitória eu preciso dar espaço para o Espírito de Deus. Olha, queridos, não confundam as coisas. Ser cristão não é vir para uma igreja, participar de um culto, encontrar com pessoas do bem. Isso não é ser cristão. Deixa eu te falar uma coisa. Ser cristão, você tem que ter o selo, a presença do Espírito na tua vida. Se você não tem essa presença do Espírito de Deus na tua vida, você não é cristão. Você vive na religião cristã. E se nessa noite você quer se tornar um cristão, você pode entrar em contato conosco, que nós vamos te dar uma assistência e vamos orar para que o Espírito de Deus entre na tua vida e transforme a tua vida. Olha, Josafá prepara um ambiente que é irresistível à presença de Deus. E ele, o seu Espírito se manifesta. E a Bíblia nos afirma que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você precisa confiar no Espírito de Deus. Você precisa invocar o Espírito Santo. Quando você invoca o Espírito Santo, você está invocando o sobrenatural de Deus. Ele vem, ele vai usar as pessoas, ele usa quem ele quer. E vai usar pessoas cheias do Espírito. Eu estava lendo sobre a vida desse moço Jaziel, e da descendência dele, eu fiquei bem impressionado, porque a sua família, toda essa família, os nomes que são mencionados aqui, eu só vou mencionar alguns. Olha só, era neto de Benaia. Sabe o que significa Benaia? O Senhor tem construído. Que avô era esse, rapaz? Para ter um nome desse, é porque tinha muita obra de Deus realizada na sua vida, não é? Ele era bisneto de Jeiel. Sabe o que quer dizer Jeiel? Deus vive. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A vitória é certa porque Deus vive. Louvado seja o nome do Senhor. E o seu tataravô tinha o nome de Matias, que significa oferta de Deus. Por isso que eu creio numa família que serve a Deus, vai abençoar sua descendência. Esse moço não aparece do nada, não. Ele teve um pai, um avô, um tataravô de influência de Deus nessa família toda. É isso que Deus está fazendo, levantando famílias santas, consagradas ao Senhor, para abençoar as pessoas, para profetizarem, para clamarem ao Senhor. Deixa Deus fazer isso na tua casa, usar a tua família, usar a tua descendência. Deus usa quem Ele quer. E Ele fala o que vai acontecer. Olha, queridos, deixa eu te falar uma coisa. O futuro pertence a Deus. Não venha com bola de cristal, não venha com magia, nada disso. Tudo isso é falso. A palavra profética do que vai acontecer vem da parte do Senhor. E o seu Espírito tem revelado nas Escrituras quantas palavras proféticas que às vezes nem nós damos atenção, nem estamos lendo,
Deus tem muitas palavras proféticas, e o Espírito de Deus precisa desse espaço. Você está preparado para dar espaço na tua vida para o Espírito de Deus agir? Se prepara, porque quando Ele começar a falar, a vitória é certa. E para finalizar, para poder orar com vocês, o rei toma uma posição. O povo toma uma posição. Era para eu ter colocado ali, se ajoelharam, se prostraram, se humilharam. Olha, queridos, quando a gente se humilha na presença de Deus, e eu sei que muitos estão clamando, se humilhando diante de Deus, se prepara que você vai ver a glória de Deus. Não é a posição que você acha que você deve tomar, é a posição que Deus está te dirigindo para você tomar. Toma uma posição. Coloca a armadura de Deus. A nossa luta, querido, não é contra a política, não é contra nada disso, não. Nossa luta está no outro nível. A nossa luta está nas regiões celestiais. Existem forças espirituais que querem acabar com a tua vida, com a tua casa. Mas o Senhor vai te dar vitória. Ele vai entrar na tua vida, vai entrar na tua casa e vai te dar vitória. A vitória é certa. Toma uma posição diante do Senhor. Se humilha diante dele nessa noite, para você ver o que, que ele vai fazer. Josafá se humilha. Josafá começa a louvar a Deus. E a vitória é certa. Olha, queridos, Eu queria tanto ver essa cena. Eles sobem um monte para ver a multidão, o exército dos inimigos. Eu não sei qual era a expectativa do coração desse exército, não, mas eles sobem quando eles chegam lá no alto. E interessante que Deus dá a direção para onde que eles devem ir. Sabe por quê? Que Deus queria que eles vissem a vitória de uma posição alta. Deus quer te elevar, querido. Colocar você na região, nas regiões celestiais. Porque lá, nas regiões celestiais, você vê a vitória. Você não vai ver aqui debaixo, não. Olhando para as coisas dessa vida e desse mundo, não. A vitória vem quando Deus te elevar e que você olhar para baixo. Você vai ver as obras de Deus. Você vai ver o inimigo sendo vencido. Você vai ver e você vai glorificar a Deus. Depois que acabou tudo isso, eles entram no campo e começam a pegar os despojos de tudo que eles acharam, de abundância de tudo. E termino, e eu quero terminar com o versículo 26. Eu estou em 2 Crônicas para finalizar o versículo 26, diz assim: ao quarto dia se ajuntaram no vale da bênção, Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamar aquele lugar de Vale da Bênção até o dia de hoje. Faça o seu Vale da Bênção nessa noite. Beraca. Bênção. Está no original. É o Vale da Bênção. É o Vale da Vitória que Deus vai te dar. É o Vale da Vitória que Deus vai dar para o seu povo. É o Vale da Soberania de Deus. É o vale de que Deus nos dá forças para enfrentar as más notícias. Você não está sozinho. Deus está te conduzindo nessa noite para o vale da bênção, para você ver que a vitória já foi dada. Qual é a tua posição? Começa a louvar a Deus. Começa a louvar ao Senhor. Exalte ao Senhor nessa noite. Faça um culto aí dentro da sua casa. Termina esse aqui, começa o seu, pessoal. Vai para o teu quarto, dobra o teu joelho, se humilha na presença de Deus. Se prepara, porque o Espírito de Deus vem sobre a tua vida e vai agir de uma forma sobrenatural. Eles louvam a Deus. O quarto dia, só adorando ao Senhor. Eles tinham que dizer: esse vale é vale da bênção. Vamos continuar adorando a Deus. Nós vamos ter mais um momento de louvor. E eu quero voltar, antes de encerrar, eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus.